boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Comissão aprova mudança de quórum para destituição de empresas.
Pelo Código Civil, são necessários 2/3 para se mudar a composição de uma empresa. O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a redução do quórum para a metade do capital social da empresa.
Especialistas acusam grandes empresas sonegadoras pelo déficit de mais de 2 trilhões de reais na Previdência. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras mais simples para a dissolução de empresas limitadas. O projeto, que será votado pelo plenário do Senado, deve reduzir o número de ações judiciais relacionadas a sócios de pequenas empresas. Repórter Bruno Lourenço.
Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que altera o quórum para a dissolução de sociedade limitada. Pelo Código Civil, são necessários 2/3 para se mudar a composição de uma empresa. O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a redução do quórum para a metade do capital social da empresa.
É um projeto muito simples e ele, na verdade, leva as sociedades limitadas, que já está na SA, para evitar que haja, na verdade, uma morosidade e, é claro, permitindo ao sócio que se considerar prejudicado a via judicial, porque, do contrário, irá tudo à via judicial.
O projeto, que será votado pelo plenário, desobriga a convocação de uma assembleia exclusiva para destituição do administrador no caso de apenas 2 sócios.
Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, convidados responsabilizam as grandes empresas devedoras pelo déficit nas contas do INSS. Segundo eles, se a cobrança de 2 trilhões de reais fosse feita pelo governo, não haveria necessidade de uma reforma da Previdência. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, convidados responsabilizaram as grandes empresas pelo déficit da Previdência. Segundo eles, o INSS deixa de arrecadar R$500 milhões de reais em sonegação todos os anos. O presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Aquiles Frias, disse que 70% do débito de 2 trilhões de reais estão nas mãos de 1% dos devedores.
Não é o pequeno, não é o assalariado, não é o trabalhador, não é o microempresário que causa impacto, mas o grande devedor.
O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, questiona a falta de cobrança dos devedores.
E a dificuldade é enorme mesmo, mas que protege, o termo é esse, os chamados devedores contumazes, que é aquele que diz devo, não nego, mas não pago. Está sempre sugando dos trabalhadores e dos empregadores, segue. 85%, quase 90% do empresário compra a sua parte. E o picareta, o malandro, não paga, e aí cria esse caos, e aí querem jogar a conta para o trabalhador.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, declarou que o Brasil não está imune às notícias falsas, até porque é um país atuante nas redes sociais. Ela destacou que as mais preocupantes foram as fake news relacionadas a supostas fraudes na urna eletrônica. O presidente do Senado avalia que o Congresso Nacional deverá retomar a discussão sobre o fenômeno das fake news. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, não atribuiu às fake news a derrota na disputa pela renovação do mandato de senador, mas ponderou que as notícias falsas tiveram um impacto nas eleições deste ano. Ele avalia que o combate às fake news, como um todo, deve ser pensado em termos de legislação.
Eu lamento que uma ferramenta importante, como é a da tecnologia, de WhatsApp, Facebook, tinha sido utilizado para fazer exatamente isso. Por exemplo, eu cheguei a ganhar 4 ou 5 direitos de resposta porque o próprio candidato lançava fake news e não há punição verdadeira para isso. Então, e é uma ferramenta importante, mas nós temos que ter limites e penalidades para aqueles que fazem fake news e não notícias.
No Senado, tramitam 2 projetos de combate à fake news. O primeiro prevê detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa para quem disseminar notícias falsas. Um segundo prevê que qualquer cidadão pode processar, sem custas judiciais, redes sociais que divulguem fake news sob pena de multa de R$500 a R$300 mil por dia, caso o conteúdo não seja retirado do ar. A professora da Universidade de Brasília, Rafisa Carvalho, avalia que a punição não acabará com o fenômeno das fake news, que já tem uma punição.
Eu acho que dificilmente o processo das fake news ele vai ser contido por uma legislação, mas acredito nesse momento que algo precisa ser feito no sentido de evitar o efeito danoso das fake news. Quando é propositalmente, você pode ter um crime configurado, como, por exemplo, crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.